Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur de Parshat HaShavua, Parashat Devarim, que também é Shabbat Chazon. O Parshat Devarim é sempre lida no Shabbat que antecede Tisha B'Av, o nono dia do mês do Av, o dia mais triste no calendário judaico. O dia que nós lamentamos a destruição das duas Batei Migdash, templos em Jerusalém, e várias outras tragédias que infelizmente caíram sobre nosso povo neste dia tão triste. A tradução literal da palavra razão é uma visão, obviamente ligado com a maftir, com a haftará que sempre é lida após a leitura da Torá, aonde que nós encontramos as palavras Chazon Yeshayahu. É uma visão profética de Isaías, nos contando tudo o que acontecerá com nosso povo, a destruição do Beit HaMikdash e as dificuldades que nosso povo vai passar. Mas também são conhecidos as palavras, o ensino do Reb Levi Yitzchak do Berditchev, que ele nos explica que Shabbat Chazon é uma Shabbat de uma visão que cada de nós recebe neste dia tão importante, aonde que mostram para nós o terceiro Beit HaMikdash que logo será construído em breve nossos dias. E o Rebbe do Berditchev explica isso aqui através de uma analogia. Pai que confeccionou uma roupa bonita e cara para seu filho. Mas a criança não soube respeitar e cuidar daquela roupa. E a roupa se estragou e foi rasgada em vários pedaços. O pai confeccionou mais uma roupa, mas infelizmente a criança de novo não soube como respeitar e cuidar daquela roupa. O pai confeccionou pela terceira vez uma roupa, mas esta vez a roupa não foi entregue para seu filho. Somente em épocas específicas e raras que o pai mostra aquela roupa para seu filho, dizendo pelo seguinte: o dia que você vai andar no caminho certo, o dia que você vai se comportar, o dia que você aprenderá como cuidar desta roupa tão especial, eu vou te dar a roupa para usar. Através do processo, o pai entrega pela terceira vez a roupa para seu filho. Mas esta vez, o filho já aprendeu como cuidar, respeitar e usar aquela roupa de uma maneira certa. E isso aqui é uma analogia, diz Reb Levi Yitzchak do Berditchev, sobre Shabbat Chazon, sobre nosso Shabbat, que também ganhamos uma visão sobre o terceiro Beit HaMikdash, que o motivo desta visão é para despertar uma vontade de nosso lado para receber de novo o Beit HaMikdash, o terceiro templo, decidindo que esta vez, com certeza, nós vamos saber cuidar e respeitar o Beit HaMikdash para ela ficar conosco de uma maneira eterna e perpétua. Mas olhando bem nas palavras do Reb Levi Yitzchak do Berditchev, ele diz que o Shabbat Chazon é um Shabbat que ganhamos uma visão, ele diz, lekol echad ve'echad, para cada de nós. Quando se fala para cada de nós, isso significa que também naqueles Yehudim, que por enquanto eles precisam do ensino, eles precisam das diretrizes para eles seguir o caminho certo. E eles correm perigo, para não causar, Deus nos livre, que a roupa se rasga de novo. Mesmo aquelas Yehudim, eles ganham uma visão tão nobre, tão importante neste Shabbat Chazon. Ou seja, não somente que os grandes sadiquim, pessoas justas, pessoas merecedoras, eles têm, durante o Shabbat Chazon, durante nosso Shabbat, uma visão tão importante e tão querida sobre o terceiro Bet HaMikdash. Mas também pessoas que, por enquanto, não estão seguindo o caminho da Torá e Mitzvot, também eles ganha uma visão do terceiro Bet HaMikdash, despertando-os para seguir o caminho da Torá e Mitzvot. E não somente também eles, principalmente eles. O principal motivo desta revelação durante o Shabbat Chazon é justo respeitando e destinado às pessoas que precisam deste apoio tão importante, enxergar o terceiro Bet HaMikdash e, através disso aqui, consertar e retificar nossos caminhos para se tornar merecedores para o terceiro Bet HaMikdash. Encontramos na Mishnah um assunto equivalente ao Shabbat Chazon. Diz o Mishnah o seguinte: é conhecido, e assim está escrito no Talmud Berachot, que diariamente sai voz celestial e nos desperta para fazer tshuva, arrependimento. Há bat-kol, voz celestial, diz o Talmud, que ela chora que nem pombinho. E ele diz como que é triste para os filhos, que por sua causa, por causa do mau comportamento, eles destruíram o Bet HaMikdash. Sobre isso encontramos uma pergunta. O que adianta essas vozes celestiais que saem do Shamaim, que saem do céu, quando a maioria das pessoas aqui embaixo não escutam e não são cientes daquela chamada tão importante? E sobre isso encontramos uma resposta, que a alma nossa, nossa alma, ela sempre escuta a voz celestial. E justo pelo motivo que nossa alma está atenta e ela percebe, ela capta o bat-kol, a voz celestial, por isso percebemos que de repente cai na mente da pessoa hirhurei tshuva, pensamentos do arrependimento. Ou a pessoa pode ser totalmente desligado dos assuntos de Gdusha, da santidade. Ele está se ocupando e dedicando para assuntos mundanos. E de repente cai em sua mente hirhurei tshuva, pensamentos que ele deve se aproximar mais com Hashem. Qual que é a fonte destes pensamentos? A pessoa não preparou o ambiente para ele ser receptivo para estes pensamentos. Obviamente, isso é um reflexo daquele que a alma do ser humano captou uma mensagem que vem do Hashem, bat-kol, voz celestial. E quando a alma capta, isso se espelha na pessoa, ele percebe, ele logo ganha uma vontade para retificar seus atos e voltar a se aproximar para Hashem. Mas o que logo devemos deixar claro é que Shabbat Chazon, a visão que nos ganhamos no Shabbat, antes do Tisha B'Av, é mais profundo ainda. O bat-kol, a voz celestial, que ouvimos diariamente, bat-kol, a voz celestial, ela de fato desperta a pessoa para se aproximar para Hashem. Mas se uma pessoa, ele não leva aquele bat-kol a sério, não vai trazer resultado nenhum. Diferente é a decisão para seguir o derech hayashar, o caminho certo, como resultado do marzé da visão do Shabbat Chazon. Vimos que ela tem uma influência na pessoa, de tal forma que o novo caminho, o caminho de tshuva de arrependimento e Torah e Mitzvot se tornam a pessoa como uma natureza. Não há apenas desperto que vem do Hashem, que fica no nível do despertar, mas aquela está sendo absorvida na pessoa, de tal forma que modifica, retifica a pessoa para se tornar uma pessoa diferente. Uma pessoa merecedora para o terceiro Bet HaMikdash. Apesar que é uma chamada que vem do Hashem, vem milmala, vem do cima, mas despertar que vem do Hashem de tal maneira que modifica a pessoa mitzad atzmo. Aqui também tem o desenvolvimento do ser humano, que ele acompanha o processo de tal maneira que ele de fato recebe essa influência de Hashem e ele modifica seus caminhos de tal maneira que nasce etzlo que moteva isso virou uma nova natureza. E logo vem uma pergunta. Será que é possível uma marzé, uma visão que vem do lado da Hashem, ter uma influência tão forte sobre a pessoa que não somente que desperta a pessoa, mas modifica e transforma a pessoa para ele ganhar uma nova natureza? De tal forma que não existe mais perigo para a pessoa voltar para seus caminhos antigos. Ele é uma pessoa totalmente diferente. O razão, a visão e a marzé que ele ganhou é tão forte que a pessoa é diferente e o pai pode ser seguro, pode ter toda certeza que esta vez seu filho saberá cuidar da roupa que ele ganhou e não tem mais perigo para ele desrespeitar e não cuidar daquele que ele vai receber. Encontramos no Sagrado Zohar, sob o versículo do Tehilim, capítulo 127, versículo 1, Im Hashem lo yivne bait, se Hashem não construir a casa, Shav amlu bonav bo, seus construtores trabalham nela em vão. Se Hashem não guardar a cidade, a vigia vigiou em vão. Diz o Zohar que o Bayit Rishon Vesheni, que o primeiro Bet HaMikdash, como também o segundo, eles eram Binyaná de Barnash, eles eram construções feitos, erguidos pelos seres humanos, que não tem Kiyum Klal, não tem eternidade nenhuma. E por isso não foi perpétua. Diferente será o terceiro Bet HaMikdash, que diz o Zohar Binyaná de Kutchebrich, é uma construção feita pelo Akadosh, pelo Deus. Aquele será Kayam Lolam, vai ser algo eterno e perpétuo. E por isso, para ganhar Bet HaMikdash, para ganhar templo eterno e perpétuo, algo que vai ser constante, sem hefsek, sem nenhuma interrupção. Obviamente, nosso preparo, o preparo do filho, que ele vai ser aquele que ganhará o terceiro roupa, que ele é equivalente com o terceiro Bet HaMikdash, ele também tem que apresentar comportamento exemplar aonde que não tem perigo nenhum, dele voltar para os caminhos antigos ruins dele. Ele tem que apresentar uma forma de se comportar da agrado da Hashem, que isso se tornou uma teva, uma natureza, que logo é claro e óbvio que isso é algo que tem continuidade, algo perpétuo e eterno. E qual que é o motivo que justo o Bayit HaShlishi, o terceiro Bet HaMikdash, que é Binyaná de Kutchebrich, que é uma construção erguida pelo Hashem. Justo ele vai ser Kiyum Nitzchi, algo perpétuo e eterno. Sobre isso sabemos, e Hassidut nos explica a diferença que existe entre os três Batei Mikdash. O primeiro Bet Mikdash é Keneged Avraham. Isso representa Avraham Avinu. O segundo Bet HaMikdash representa Yitzhak Avinu, nosso patriarca Yitzhak. O terceiro, dos patriarcas. E sendo que o Midá, o atributo do Yaakov, é Emet, é o verdade. Verdade significa algo que não se modifica, que não se transforma. Aquele que era a verdade ontem será a verdade também amanhã. É algo que tem continuidade, algo que é eterno e perpétuo. Por isso que Yaakov, que é o terceiro Bet HaMikdash, sendo que o Midá, o atributo dele, é o Emet, é o verdade, e por isso ele é Kayam Bekiyum Nitzchi, ele existirá numa maneira eterna. Para entender melhor a ligação que existe entre os três Batei Mikdash e os três patriarcas, e também para entender a ligação que nós vimos antes, que o terceiro Bet HaMikdash será Kayam Bekiyum Nitzchi, ele existirá numa maneira eterna. Que Keneged Yaakov se corresponde com Yaakov Avinu, nosso patriarca Yaakov, que midató seu atributo Emet. E o terceiro Bet HaMikdash é Binyana de Kutchebricho, uma construção erguida pelas mãos do Deus. Isso vamos entender através do fato que nós sabemos que o Bet HaMikdash, que isso é a sequência do Mishkan, vem da palavra Veshachanti Betocham. Deus pediu Vasuli Mikdash, eles vão construir para mim um santuário, Veshachanti Betocham, e pousarei entre eles. O Kesha, a ligação do Akadosh Baruch do Deus com nosso mundo, isso pode se expressar através de três maneiras. E essas três maneiras, vamos chamá-los Rishon, Sheni e Shlishi. O primeiro, o segundo e o terceiro. A primeira ligação que existe entre a divindade e nosso mundo é o Bet HaMikdash representando o lado do Rishon, o lado do primeiro. O Rishon significa Deus e a divindade, como que ele se estende milmala lemata, de cima para baixo. As ligações da Hashem com nosso mundo. Olhando pela dimensão milmala lemata, de cima para baixo, é aquele que nós vamos chamar Rishon. É o primeiro passo. Que isso é representado através do Midá, do atributo de Avraham, que é Chesed, que é bondade. Que bondade, água, sempre representa Hamshachá, Milmala Lemata, uma extensão que vem de cima para baixo. O número 2, Sheni, que representa o segundo Bet HaMikdash. Isso é a ligação do Deus com nosso mundo, como que é visto pelo lado dos Nivraim, das criaturas, dos seres humanos. Observado e visto de baixo para cima, não de cima para baixo, que era o Rishon, mas o Sheni é de baixo para cima. Isso é representado através do Yitzhak, Yitzhak Avinu, que seu atributo é Gvorá, justiça e severidade, que isso na linguagem do Kabbalah e Chassidus significa elevação de baixo para cima. Existe o número 3, o Shlishi, que é o Yaakov. Yaakov significa como que o assunto que é representado através do Rishon, número 1, o assunto como que é representado através do Bet, 2, representado pelo Yitzhak, quando ele se junta, e eles criam uma terceira alternativa. Uma alternativa que, de fato, é composto de ambos Rishon e Shenin, ambos o primeiro e o segundo. Que isso representa Yaakov, que é Midat HaTiferet, que é o atributo da harmonia. Emet, ou verdade, que ele, de fato, vem de um extremo até o outro extremo. ele liga o extremo tão elevado com o extremo tão baixo para formar e criar uma terceira alternativa. Assim também podemos entender a diferença entre os três Batei Migdash. Na época do Bait Rishon, no primeiro Bet HaMikdash, os Yehudim se encontraram no nível do Tzadikim. Eles eram pessoas justas. Pessoas que de fato enxergaram a divindade de uma maneira natural. E cabia a eles estender divindade de cima para baixo. Eles representaram Tzadikim, pessoas justas que logo enxergam em nosso mundo uma possibilidade fácil de estender e representar a loucura divindade, e por isso eles representam Rishon. Eles não eram tão ligados com nosso mundo inferior. Eles eram ligados com Lemala. Eles representaram a divindade. Estenderam divindade para o nosso mundo. Mas, obviamente, sendo que nosso mundo ainda não foi refinado até o fim, não houve aqui uma aceitação de nosso mundo, representando os conceitos de nosso mundo, apenas que nosso mundo foi superado e foi influenciado através de revelações divinas. Obviamente que aquele não teve uma continuação e, infelizmente, aquelas revelações foram interrompidas. E houve a destruição do primeiro Bet HaMikdash. Na época do segundo Bet HaMikdash, que veio após do Churban Bait Rishon, da destruição do primeiro Bet HaMikdash, aonde que eles consertaram e retificaram todo aquele que era a causa do Churban, da destruição, os Yehudim se encontraram no nível do Balei Tshuva, pessoas que fizeram Tshuva, arrependimento. Tshuva significa Zichuch Valiyat Hamat, ou elevação e refinar aquele que está por baixo. Por isso, o segundo Bet HaMikdash teve mais ligação com nosso mundo. E assim encontramos no versículo Gadol Yeh, maior será o respeito do segundo Bet HaMikdash comparado com o primeiro Bet HaMikdash. O segundo Bet HaMikdash durou mais tempo que o primeiro Bait Rishon, sendo que ele representa Yitzhak Balei Tshuva, pessoas que se arrependeram. Mas mesmo assim, sendo que nosso mundo e o conceito do nosso mundo representa limites e definições, também no segundo Bet HaMikdash, ele era uma construção limitada. Apesar de representar a Avodat Hamat, o esforço dos seres humanos como que vem de baixo para cima, mas mesmo assim, nosso máximo também é limitado. E justo isso que significa o terceiro Bet HaMikdash, o Bait HaShlishi. O terceiro Bet HaMikdash é composto de uma junção de Mala e Mata no mesmo tempo. De cima e embaixo se unem para criar uma nova alternativa. Eles se unem de tal maneira que eles trabalham em conjunto para criar uma possibilidade que também aqui Mata, aqui embaixo, nosso mundo inferior, será introduzido conceitos perpétuos, conceitos eternos, de tal maneira que nosso mundo limitado se tornará um cli, um recipiente, para poder absorver o Bligvul, aquele que é infinito e aquele que é indefinível. Traduzindo isso aqui numa linguagem mais popular e simples. Existem vários tipos de pessoas e cada um representa uma outra forma como servir Deus. Existem outras pessoas que a forma que eles servem a Hashem é indo de baixo para cima. Eles precisam encontrar situações difíceis adversos. E justo quando eles conseguem superar as dificuldades, eles conseguem enxergar a verdade através da experiência própria. Eles têm que mastigar o assunto numa linguagem original, original deles. Tem que sair deles, tem que ser um fruto da própria experiência. Yitzhak Avinu, encontramos na Chumash que o parnassá dele era cavar poços. Encontramos muito pouco no Chumash sobre a vida de Yitzhak Avinu, mas encontramos que ele era responsável para cavar poços. Ele encontrou muita dificuldade nos poços que ele cavou. Ele cavou um poço, depois vemos Plishtim, colocaram terra, destruíram os poços dele, até finalmente ele conseguiu cavar poços onde que eles tiveram continuidade. O que que significa cavar um poço espiritualmente? Podemos ganhar água através da água de chuva. É uma água boa que vem de cima. Não é chamado Mayim Chayim, águas vivas. Águas vivas vêm através de descobrir uma mina de água. Quando aquela mina consegue brotar água, que é chamado Mayim Chayim. Yitzhak Avinu não se contenta receber águas, receber influência de cima. Yitzhak Avinu, ele cava o poço próprio dele. Seu poço. É sua maneira individual como servir a Hashem. Yitzhak Avinu tem como objetivo de introduzir o conceito do milmata lemala, de baixo para cima. Nada melhor do uma conquista individual, particular, para se aproximar para Hashem. Podemos, às vezes, frequentar uma boa aula, ouvir palavras importantíssimas para nós, um grande despertar que vem de cima para baixo. Mas ao sair daquela aula, às vezes não sobra nada daquele que nós ouvimos. Foi que nem um relâmpago. Nos iluminou na hora, mas não teve continuidade. Mas quando conseguimos superar uma dificuldade própria, aquele é um ensino que tem duração para nossa vida inteira. Nós aprendemos. E aprendemos de uma maneira certa. E como que de fato é possível que o mata, aquele que se encontra por baixo, aquele que se encontra embaixo, que quando falamos mata significa um mundo limitado, um mundo que sempre se transforma e se muda. Como que ele pode se unir e se tornar Had, unido com Deus, que é Bligvul, que é infinito? Diz o Zohar que o terceiro Bet HaMikdash é uma construção erguida das mãos do Deus. Boné Yerushalayim Hashem. Quem que constrói Yerushalayim é Deus. Deus e nenhum outro. As influências que nós recebemos da Hashem, numa maneira que ele se manifesta do Gilui Revelações, qualquer revelação, independente como que ele é alto e transcendental, mesmo assim ele tem forma e limite. Existem conceitos do mala e mata, cima e baixo. E mala é diferente do que mata, em cima é totalmente diferente do que baixo, são extremos diferentes. Mas quando é Ihu Veloach, quando é Deus mesmo que se dedica a construir Yerushalayim, perante Deus tudo combina. Deus, ele transcende tanto o limite como que ele transcende o infinito. Deus combina que o gvul, aquele que está limitado, será unido e unificado com o bligvul, aquele que é infinito, para tornar uma realidade só, que também em nosso mundo será revelado conceitos infinitos. Agora entendemos como aquele machzé, com aquela visão do Shabbat Chazon, Mar'in lekol echad v'echad, cada de nós é capaz de captar. Apesar que é uma revelação que vem milmala, vem do Hashem, vem do lado do Hashem, milmala, lemata, de cima para baixo, mas mesmo assim, consegue transformar a pessoa de tal maneira que daqui em diante ele se comportará no caminho certo. E caminho certo se tornar como teva, se tornará como uma natureza, como se tivesse o assunto, como se tivesse a decisão chegando do lado dele, do lado do mato, daquele que está embaixo. Se combina uma revelação que vem do Deus, desperta a pessoa para ele se modificar de uma maneira tão íntima e tão forte como se estivesse chegando do lado dele. Se combina a vantagem do Rishon e Sheni, a vantagem que tem do Rishon que vem do cima e a vantagem que vem do Sheni, que é mais íntimo e mais verídico, sendo que isso de fato representa ou mata aquele que está embaixo. Ambos as vantagens se juntam. Isso é somente pelo fato que o terceiro Bet HaMikdash é o binyone de Kutsh Brich, uma construção que vem somente do Atzmutum Hudo, essência e verdadeiro ser da Hashem. Mais ainda sobre esse assunto, se Deus quiser, no próximo Shiur. Mas por enquanto, nesse Shabbat, apesar de ser o terceiro Shabbat do Gimel de Purunit, de três semanas difíceis que acabamos de passar, e ainda nós somos no meio dessas semanas, bem antes do Tisha B'Av, logo devemos lembrar que nós temos nesse Shabbat uma visão do terceiro Bet HaMikdash. Cabe a nós absorver bem aquele que nosso Neshama está enxergando, aplicar isso aqui de uma maneira bem prática, que nós todos vamos se transformar e se retificar de uma maneira que nós vamos se tornar merecedores para o terceiro Bet HaMikdash logo em breve em nossos dias. Chazak u Baruch.